Irmãs, eu gostaria de compartilhar o encargo que o Senhor colocou no meu coração. E eu tenho me alegrado e me alegro porque o Senhor tem confirmado a sua palavra. Os irmãos têm ministrado aqui. Vocês vão ver que muitos dos versículos que eu vou falar e vou compartilhar, os irmãos já têm falado. Isso me alegrou de forma tremenda, porque é o Espírito do Senhor que quer nos falar. Então, eu gostaria de começar, pedir para que vocês, nós todas, abríssemos o livro, a Bíblia lá em Efésios. Efésios capítulo 4, e eu vou ler a partir do verso 17. Isto, portanto, digo no Senhor, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações, os quais, verso 19, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometer toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo? Se é que de fato tens ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, isso, o que o Senhor colocou no meu coração tem a ver com a nossa forma de andar. Eu quero comparar o versículo 17 com outras versões. Ali nós lemos que, pegando a segunda parte, né? Isso, portanto, digo, no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos, dos seus próprios pensamentos. Outra versão diz assim, não mais andei como andam os gentios, na verdade da sua mente. E uma outra versão que eu também peguei, não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido. Então, pensamentos, mente e sentido está se referindo à mesma coisa. Então, vamos entender primeiro assim. Essa carta é direcionada para a igreja, né? Paulo estava escrevendo para a igreja em Éfeso. Então, ou seja, essa carta é direcionada para nós e ele está dizendo o seguinte. O que, que ele está falando? Ele está dizendo, e não só dizendo, ele está testificando no Senhor como uma testemunha de Cristo. Lembra que foi falado aqui? O que, que é uma testemunha? Se alguém viu algum crime, né, ele vai testemunhar em relação àquilo que foi visto, aquilo que viu. Então, Paulo, testemunha de Cristo, está dizendo o seguinte, não é mais para andar como andam também os outros gentios. Note que o verbo ali está, não mais andeis, ele está no imperativo. Então, existe uma forma de andar. Esse andar tem a ver com o nosso proceder, a nossa forma de agir, como nós nos portamos, o nosso estilo de vida. De que forma que não devemos mais andar? Efésios 17 fala, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, assim, vamos entender o que a palavra vaidade significa. A palavra vaidade é a mesma coisa que futilidade. Futilidade significa sem propósito, inútil, sem sentido, vazio, inadequado. A palavra vaidade tem sentido semelhante, inútil, sem propósito, vão, vazio, infrutífero. É assim que os gentios andam, na vaidade dos seus pensamentos, sem propósito, sem é vazio, é infrutífero. E é isso que Paulo está falando. Não mais andeis dessa forma. Então, os gentios, né, são aqueles que estão no mundo, separados de Deus. Nós também éramos gentios. Efésios 2 vai falar, lá no versículo 3, Efésios 2, 3 diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Né? Essa era a nossa condição quando estávamos longe de Deus, né? Separados de Deus. Então, por que que não devemos mais andar dessa forma? Por que que não devemos andar como os gentios andam? O verso 18 vai dizer, olha lá, verso 18. Porque eles estão obscurecidos no entendimento, alheios à vida de Deus, por causa do quê? Da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações. Então, alheio significa distantes, separados, aquele que se conserva afastado, obscurecido, sem luz, ofuscado. Então, não devemos andar como eles andam, porque eles andam dessa forma, separados de Deus. A mente deles está em trevas. Então, nós estamos falando do entendimento. Então, aqueles que estão no mundo, eles têm um entendimento obscurecido. Eles não recebem a luz que vem de Deus. Por causa do quê? Da ignorância em que vivem e por causa da dureza dos seus corações. Agora vamos ler, eu gostaria de abrir com vocês lá em 1 João, a carta de 1 João, capítulo 1. A partir do verso 1. Até o versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, ali diz, nós lemos ali no verso 5, a segunda parte do verso 5. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, eu quero lembrar da palavra que nós lemos lá em Efésios, obscurecido, sem luz, a gente falou, né? Sem luz, ofuscado. A palavra de Efésios, obscurecido, e a palavra treva aqui no livro de 1 João, na carta de 1 João, tem o mesmo sentido, a mesma raiz, quer dizer a mesma coisa, e está se referindo ao entendimento, ao nosso entendimento. A nossa forma de pensar. Então, diz ali assim: se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, não sei se vocês lembram, irmãs, a palavra comunhão, o que significa a palavra comunhão? Significa comum, união, estar unido a Cristo. Então, assim, porque se temos comunhão, se estamos unidos, unidas a Cristo, em comum união com Cristo, logo vamos andar na luz e não nas trevas. Agora, se andamos nas trevas, então não temos tido comunhão, não temos estado unidas ao seu Filho. Por quê? Porque Deus é luz e nele não há treva nenhuma. A gente leu acima. Não pode haver comunhão com luz e trevas. São duas coisas opostas. E Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Por isso que João vai falar no verso 6. Se dissermos que temos comunhão e andarmos em treva, mentimos. É a palavra de Deus que está falando isso. Então eu quero chamar a atenção para essa questão ali, ó. Da segunda parte. Andarmos nas trevas, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos. E não praticamos a verdade. Então, olha só, na segunda parte. Depois da palavra mentimos, está escrito o quê? Não praticamos a verdade, né? Não está escrito não falamos a verdade. Por quê? Porque está se referindo à nossa forma de andar. Não é só o falar, é o andar. Está se referindo ao nosso proceder, a forma de se portar, a nossa conduta de vida. As nossas ações refletem quem nós somos e o que pensamos. Não posso dizer que tenho comunhão com Deus se as minhas atitudes mostram outra coisa. Se o meu falar revela outra coisa. Se eu digo uma coisa e faço outra. É o que a palavra de Deus está dizendo. Lembra lá de Mateus, da figura da árvore? Vamos abrir lá em Mateus, Mateus 7, a partir do versículo 17. Mateus 7, 17. 17, 18. 17, 18, vou ler. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada ao fogo. 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, né? Não faz sentido uma árvore boa dar um fruto mau e nem uma árvore má dar um fruto bom. Né? A árvore boa só pode dar um fruto bom e a árvore má um fruto mau. Não se colhe... E no verso 16, antes, ele diz assim, colhe-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então, é incoerente, não faz sentido. A árvore boa ela só vai produzir frutos bons. Então, se eu estou na luz, se eu estou em comunhão com Deus, eu vou andar na luz, porque Deus é a luz. Mas, voltando lá para 1 João, verso 7 agora, do capítulo 1. 1 João 1, verso 7. A segunda parte do versículo, então, diz assim, ó. Mas, ou se, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, é uma afirmação. Se andarmos na luz, temos comunhão. É uma afirmação e é o resultado do andar. Então, consequentemente, o que vai acontecer? Vamos ter comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, vai nos purificar de todo pecado. Por quê? Porque estamos na luz. Conforme nos achegamos ao Senhor, a Deus que é luz, Ele vai trazendo luz aos nossos pecados. Ele vai estar nos dando consciência de pecado. Porque antes no mundo nós não tínhamos consciência do pecado, lembra? Efésios fala, nós vivíamos na ignorância. Estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas agora estamos no Senhor. Então, se estamos em comunhão com Deus, né, o sangue de Jesus vai nos purificar de todo pecado, porque vai estar limpando, trazendo-nos uma consciência do pecado. Nós precisamos, nós só vamos ter consciência de pecado se temos comunhão com o Senhor. Uma pessoa do mundo, ela não tem consciência de pecado. Por quê? Porque ela está na ignorância, não recebe luz de Deus. Lembra que a palavra diz, obscurecido? A mente está em trevas, está ofuscada. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Que eu perguntei para mim enquanto estava meditando. Eu posso estar em trevas? O que vocês acham? Podemos estar em trevas? De entendimento, podemos, sim. Podemos estar. Como saberei que eu estou em trevas? Veja a forma como você tem andado. Isso reflete na minha forma de pensar, no agir, no meu falar, nas minhas atitudes. O irmão César Coniglian, que é um psicólogo cristão, ele fala numa das suas palavras em relação à ansiedade, que nós somos aquilo que nós pensamos. Nós agimos da forma que pensamos. Então, o que eu estou querendo trazer, chamar a atenção aqui, é em relação ao nosso entendimento, à nossa mente. Nós cantamos hoje de manhã, né? Seja tudo em mim, Deus no meu falar, Deus no meu agir, Deus na minha mente, no meu pensar. Nós precisamos estar em comunhão com Deus. Se não temos comunhão com Deus, nós não temos consciência de pecado, não temos a sensibilidade do Espírito Santo para discernir o que é mal. Então, muitas vezes, né, a consequência disso, né, por exemplo, quero usar um exemplo. Às vezes, pode começar com uma insatisfaçãozinha aqui, outra ali, outra lá. De repente, eu já não quero mais estar em comunhão com os irmãos, não quero estar com a igreja. Começo a ficar em casa, vendo, né? Irmãs, me entendam, é isso que o Senhor tem me mostrado, não quero que ninguém se sinta culpada, né? Não quero trazer culpa, mas é um encargo que o Senhor colocou no meu coração de chamar a atenção para a nossa vida interior, a nossa vida com o Senhor. Então, assim, a gente vai perdendo a sensibilidade do Espírito Santo quando deixamos outras coisas entrar. Por exemplo, nós estamos falando dessa questão de não andar mais como gentios andam, não pensar como eles pensam. Eu quero trazer um exemplo. Hoje em dia, se fala muito em bullying, né? Bullying. O bullying, na verdade, sempre existiu. Sempre existiu. Mas, de uns tempos para cá, nós temos visto, assim, uma força enorme, combate em relação a essa questão do bullying. Claro que bullying não é bom, não é agradável. Mas nós temos que ter cuidado o seguinte, para não tentar sermos tentados a ter a mesma forma de pensar e agir do mundo. Por um lado, nós também não queremos, nós somos contra o bullying. Por um lado, nós somos contra o bullying. Mas, por outro lado, nós precisamos ter cuidado para que isso não desperte em nós um desejo de autocompaixão. Lembra que o Senhor Jesus ensinou? Se alguém te ferir numa face, oferece a outra. Se alguém tomar a tua capa, até a túnica não recuses. Se alguém obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Então, o Senhor nos ensinou como devemos andar. O Senhor nos ensinou o quê? Amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Essa semana foi uma semana bem difícil. Eu dou aula, né? Com trabalho com crianças a partir de 4 anos de idade. E aconteceu uma situação de aparência de mal, que, claro, né, tudo aquilo trazer perturbação e dúvidas. E, de repente, Fiquei sabendo que uma mãe lá me odiava. Isso foi muito ruim para mim. Para nós, né? A gente não quer ser odiada por ninguém. Mas, no momento que aconteceu essa situação, né, foi um mal entendido, ela não quis saber o que tinha acontecido, simplesmente pegou a situação, foi assim, pá, não quero saber, não quero falar com a professora. E eu lembro que eu estava dando aula para as crianças e ela falou algo muito forte contra mim. Não foi diretamente para mim, foi através de uma outra pessoa. E na hora, assim, eu não dei importância, né? Eu falei assim, senhor, eu sei. Né? Entrego, fui para a minha sala, dei aula para as crianças, estava passando um vídeo para eles e eles estavam aqui como vocês estão. E eu assim, de costas, comecei a lembrar, assim... Satanás começou a, tipo, trazer aquela frase, tchum, na minha mente, assim, ó, pá, pá. E, de repente, eu comecei a chorar, eu estava chorando, e eu me aguentando para as crianças não me verem chorando. E daí, assim, ai, não posso, né? Terminou a aula, saí, foi a última aula, a última turma, terminou, eu fechei a porta e eu fui, Senhor, eu me entrego diante de Ti. Tu és o juiz justo. Tu és aquele que eu tenho conhecido. A minha luta não é contra a carne ou sangue. Eu sei quem está por trás dela. E eu oro agora pela vida dela. Abençoei a vida dela, orei. E, irmãs, eu experimentei uma libertação sobrenatural. Aquele peso, aquela tristeza, aquele sentimento de autocompaixão que naquele momento eu estava sentindo, foi por água abaixo. E ali à tarde, eu fiquei bem a tarde toda. Isso foi de manhã, eu tinha o dia inteiro para dar aula ainda. E eu fiquei bem. E não fiquei remoendo, e aqueles pensamentos não vieram mais na minha mente. Por quê? Porque a palavra de Deus é vida. E porque a palavra de Deus estava habitando no meu coração, o Espírito Santo trouxe a lembrança na hora, naquele momento. Então, eu realmente experimentei essa questão que os irmãos têm compartilhado sobre a obediência. Às vezes, parece algo difícil de fazer, né? Porque nós queremos nos preservar. A gente não quer morrer para nós mesmos, né? Mas Jesus falou o quê? Aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia. Olha só, a cada dia, um dia após o outro. Hoje é um dia, eu vou pensar no hoje. Amanhã é outro dia. Amanhã o Senhor vai trazer os cuidados dEle. Mas hoje, o meu foco tem que estar no Senhor. Amanhã, também, o meu foco tem que estar no Senhor. Então, essa questão do bullying que eu estava falando, né? Se nós começarmos a aceitar esse conceito do mundo sobre esse assunto, nós vamos valorizar mais a autocompaixão. E a gente não vai exercer o negar a si mesmo, que é um ensino do Senhor Jesus. Vamos querer exigir os nossos direitos e vamos nos desviar, olha só, desvios, pequenos desvios dos ensinos do Senhor. Por isso que os ensinos do Senhor, nós temos que estar muito bem fundamentadas na palavra, nos seus ensinos, naquilo que o Senhor tem nos falado. Quando Jesus disse que iria para a cruz e queria sofrer e morrer, lembra? Lembra o que Pedro disse para ele? Senhor, de modo nenhum te acontecerá isso. Tem compaixão de ti mesmo. E o que, que Jesus respondeu? Para trás de mim, Satanás. Né? Depois ele falou que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o ensino do Senhor para nós, que cremos no Senhor em relação ao bullying. Então, temos que cuidar como que nós pensamos, não assumir a mesma forma de pensar do mundo. Precisamos conhecer a palavra de Deus e os ensinos. Eles têm que estar enraizados nos nossos corações. Então, nós vemos aqui a primeira parte, não mais andeis. Agora, vamos continuar ali no verso 25 do capítulo 2 de Efésios. Vamos voltar para Efésios. Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados, para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, eu quero destacar ali o verso 29, que diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Provavelmente, algumas já ouviram o que significa torpe. Talvez sim, talvez não. Mas vamos relembrar. Torpe significa obsceno, infame, nojento, impuro, sujo. O original, na minha versão em inglês, essa palavra torpe, ela está traduzida como corrupta. E esse corrupto tem o sentido de putrificado. É como que uma carne, o cheiro de uma carne podre. É isso que significa torpe. Olha só o que Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Porque ali no verso 30 fala: não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo, como que podemos entristecer o Espírito Santo? Né? Olha a nossa forma de falar. Longe de vós toda amargura, toda cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim como toda malícia. Malícia tem o sentido e qualidade de mal. Aquilo que é maligno é inclinação para o mal. Então, esse não deve ser o tipo de linguagem que nós devemos ter, nós que cremos no Senhor, né? Como nós lemos lá em cima: não fostes assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato Cristo o tende ouvido, né? Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos. Precisamos ser instruídos no Senhor. Eu lembro que essa questão da mente, da consciência de pecado, né, da linguagem. Assim que eu me converti, eu trabalhava num banco. E eu era estagiária. E assim, eu tive aquele encontro com o Senhor, como os irmãos falaram aqui. Quando eu vi o Senhor, meus olhos foram abertos, o Senhor me capturou o meu coração de tal forma que eu não quis retroceder, eu não quis olhar para trás, eu não quis ir para o mundo. Eu quero o Senhor, desde aquele dia que eu entreguei a minha vida ao Senhor, há 24 anos atrás. Então, o Senhor tem me cativado, o seu amor, a sua palavra, e eu quero o Senhor, eu continuo querendo o Senhor. E eu lembro que assim que eu me converti, foi muita coisa na minha vida mudou, instantâneo. Muitas coisas, minhas atitudes. Mas assim, ninguém veio falar para mim assim: olha, Julia, a partir de agora tu não faz mais isso. Ou tu não faz mais aquilo, ou tu não age assim, tu não age. Ninguém me falou nada. O Espírito Santo em mim, que trouxe a consciência do pecado pela palavra de Deus, e eu vi que aquilo não condizia com uma atitude de agora quem confessa Jesus. E eu lembro que eu trabalhava no banco e tinha um colega de trabalho do meu lado, trabalhava na compensação, digitação, e ele falava muito palavrão. E eu estava ali trabalhando e tal, e de repente acontecia uma situação, ele batia na mesa e soltava um palavrão. Daqui um pouco, de novo, e de novo, e de novo. E aquilo estava... eu estava tendo repulsa daquilo. E eu assim, Senhor, como é que eu vou falar para ele sobre isso? E de repente, o Senhor me deu graça. E eu olhei para ele e falei assim, olha, faz um favor para mim, quando tu quiser falar palavrão, vai lá no banheiro. Eu não preciso ficar ouvindo. Foi sabedoria do Senhor, graça que ele me deu na hora de falar. Eu falei com amor, não falei assim, pá, não fala palavrão. Ele não ia entender. Mas eu falei assim, simples. Ele pediu desculpa, fez assim para mim e tal. Depois de um tempo ali, a gente estava no intervalo do lanche, né, com os colegas de trabalho e tal, e a gente estava numa roda, e alguém soltou um palavrão. E esse meu colega do lado falou assim, ó, não fala palavrão perto da Júlia porque ela não gosta. Mas assim, eu vi que foi uma questão de respeito, não foi imposição, né? O Senhor não age assim conosco. Ele é gentil, o Espírito Santo nos convence. Né? Então, o Senhor nos dá sabedoria. Peça a Deus, Tiago fala. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, ore. Mas não duvide no coração, né? Que o Senhor dá a todos. Então, essa experiência foi bem preciosa para mim. Então, sobre essa questão da linguagem torpe, né? Lembra lá que Mateus fala, Mateus 12, 34, a segunda parte de Mateus 12, 34, se vocês quiserem anotar, diz assim, porque a boca fala do que o coração está cheio. Os irmãos falaram hoje, né? A nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Você já parou para pensar no que você está falando? No que você tem falado? No que tem saído da sua boca? Ou já parou para pensar no que você está pensando? Às vezes a gente não faz esse tipo de exercício, mas é interessante fazer. Por quê? Porque a gente pode ver do que eu tenho me enchido, né? Porque a boca vai falar do que o coração está cheio. Então, o Senhor quer encher o nosso coração da presença dEle, da palavra dEle. O Senhor quer ter relacionamento conosco, quer ter comunhão conosco, quer ter intimidade. O Senhor quer se revelar a nós. E Ele está nos chamando a atenção para essa vida interior, essa vida oculta em Deus. Cada um de nós precisa desejar ter essa experiência de vida com Deus. Sabe? E começa na oração. Lembra aquela palavra que diz que é Deus quem opera em nós o querer e o realizar. Então, assim, se você não tem tido esse desejo no teu coração, peça ao Senhor. Senhor, crie em mim um desejo por ti, pela tua palavra, por buscar a ti, por gastar tempo contigo. Lembra quando Davi orou lá em Salmo 51? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Por muito tempo, essa tem sido a minha oração, irmãs. Tem momentos, a gente tem dificuldades, né? Jesus falou, no mundo tereis aflições, né? Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, tem coisas, situações, dificuldades que a gente, às vezes a gente não consegue avançar, não consegue vencer. Mas vai ao Senhor, né? O Senhor nos ensinou, ore, Senhor, cria em mim esse desejo no coração. Eu tenho orado isso e tenho experimentado da graça do Senhor. Provérbios 1:7 fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Teme ao Senhor. Leve Deus a sério. Provérbios 1:7 fala, o temor do Senhor é o princípio, é o início, começa por ali. Quer ter sabedoria? Teme o Senhor. Leve Deus a sério. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido ou sofre aflição. Provérbios 13, 20. Esse é um outro versículo que eu tenho decorado de coração, desde que eu me converti. Eu tenho observado esse versículo. O Senhor sempre tem falado comigo em relação a ele. Que eu procurava estar com pessoas que podiam acrescentar de Cristo para mim. Eu procurava estar com aquelas irmãs mais velhas, que tinha do Senhor. Irmãs casadas, eu frequentava a casa... Irmãs, eu frequentava a casa da minha cunhada. Eu não conhecia o Léo, não tinha relacionamento com ele, éramos amigos. Mas eu frequentava a casa dela, porque o Senhor tinha me atraído e algo na vida dela revelava Jesus. Eu queria estar com ela, eu queria aprender do Senhor. Então, eu buscava estar com essas amizades, essas pessoas, sabe, que vocês... pode receber do Senhor, que edificam. Anda com sábios e serás sábio, mas o companheiro do tolo sofre aflição. E isso se relaciona com o mundo também, né? Com as amizades do mundo. Será? Veja se essas amizades têm trazido edificação. O que é edificação? Né? Edificar a Cristo em nós. Então... outro provérbio, 3, do 5 ao 7, que fala assim. Confie no Senhor de todo o teu coração. Confie no Senhor e não te apoies no teu próprio entendimento. Mas reconhece-o em todos os teus caminhos e ele vai fazer o quê? Endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. O sábio, ele teme ao Senhor e se desvia do mal. Então, não seja sábio aos teus próprios olhos. A palavra diz, reconhece-o em todos os teus caminhos. Eu creio, e isso o Senhor tem falado comigo, de reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos, de criar, de livrar-me... de me livrar da independência de Deus. Quando nós reconhecemos o Senhor, quando somos gratas ao Senhor, nós estamos estabelecendo o quê? Comunhão e dependência de Deus. O Senhor quer nos ensinar a depender dEle. O contrário disso é independência. Se eu sou sábia aos meus próprios olhos, se eu faço das coisas da forma que eu penso, que é melhor para mim, está longe da dependência do Senhor. Então, por isso que Tiago 4:4 vai falar. Vamos ler lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Já foi lido também aqui. Diz assim na minha versão, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Outra versão diz adúlteros, relembrando, lembra que a questão da infidelidade, adultério, como que os irmãos falaram, agora eu perdi. Bom. Mas foi mencionado esse texto aqui de Tiago, e eu quero enfatizar o seguinte sobre a questão da amizade com o mundo. Essa questão que a gente falou lá do entendimento, né? De luz e trevas. Não pode ter comunhão com a luz e com as trevas. Então, Paulo está se referindo aqui, o Tiago aqui está falando sobre o nosso entendimento, sobre a nossa forma de pensar. São dois governos. Lembra que foi falado também sobre não poder servir a dois senhores? Não há comunhão, não pode haver mistura. Por isso que Tiago diz, não sabeis isso? Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Todo aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não podeis servir as dois senhores. Ou você aborrece um e ama o outro, ou se devota a um e despreza o outro. Mateus 6, 24. Em relação a isso, sobre a questão da mente, né, eu ouvi a ministração de um irmão, do Ray Stedman, um irmão americano, e ele fala sobre essa questão do entendimento, da mente, do pensar. Que o lugar, eu quero ler porque achei muito precioso e bem importante, trouxe clareza. O lugar para começar a viver ou andar como um cristão é reconhecer que você precisa pensar diferente do que o mundo pensa. Começa por aí. Não começa com ações, mas com a vida do pensamento. Você não precisa pensar como o mundo pensa. Você não precisa adotar a filosofia de viver do mundo ou seguir os sistemas de valores ou padrão do mundo. Por quê? Nós já falamos. Porque uma pessoa do mundo, um gentil, ele vive o quê? Em futilidade de vida. A vaidade de pensamentos, lembra? Em trevas de entendimento. É vazio, sem sentido, sem propósito. Não, é infrutífero. O cristão precisa escolher em qual base ele vai viver a sua vida. Essas palavras do Ray. Se você for seguir a Cristo, é preciso desejar e reconhecer que a forma de pensar precisa ser mudada. Precisa ser renovada. Quando nos tornamos cristãos, esta é a primeira coisa que enfrentamos. E ele conclui assim: cristianismo não é meramente uma mudança de atitude exterior. É um nível mais elevado que isso moralmente. Cristianismo é uma mudança revolucionária de governo, no qual resulta numa mudança radical de comportamento. E isso, por isso que Paulo vai falar em Romanos 12, 2: e não vos conformeis com este século, não tomeis a mesma forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãs, vocês querem experimentar de Deus, experimentar a vontade de Deus? Eu quero. Então, não tome a forma do mundo, não se amolde aos costumes do mundo, à linguagem, à cultura, à forma de pensar do mundo. Nós não somos do mundo. Nós somos comprados por preço, lembra? Nós somos resgatados da nossa vã, da nossa maneira vã, da nossa maneira vazia de pensar, de viver. Deus nos comprou por alto preço. A nossa mente, o nosso entendimento necessita ser transformado, renovado. O que que é renovado? É como fazer novo. Precisamos desejar e reconhecer ter essa, a nossa mente transformada. E qual é a forma pela qual isso vai acontecer? Pela palavra de Deus. É a palavra de Deus, estar em Cristo, ter comunhão com Deus, temer o seu nome. Isso é levar Deus a sério. Colossenses 3,16 diz que a palavra de Cristo habite ricamente em nossos corações. Olha só, é um nível elevado. A palavra de Cristo habitar não é de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ricamente. Por que que Jesus se retirava todas as vezes para orar? Vocês lembram? A gente vê nos evangelhos, né? Jesus estava ali com o povo, acontecia os milagres, de repente ele ia para orar. De repente o Senhor se retirava para orar. E ele sempre estava em comunhão com o Pai. Porque ele disse: eu faço aquilo que o Pai mandou eu fazer. Ele tinha comunhão constante com o Pai. Em Gálatas fala que nós precisamos nos encher da palavra, precisamos ser cheios do Espírito. E em Gálatas fala, né? Andar no Espírito e não jamais, se andares no Espírito, jamais satisfareis as concupiscências da carne, os desejos da carne. Então, a palavra de Cristo precisa habitar ricamente nos nossos corações. E vamos ler lá em Efésios, em paralelo com esse versículo, quero ler lá em Efésios capítulo 3, a partir do verso 17. Que diz assim, verso 17 do capítulo 3 de Efésios. E assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Até aqui. Então, Colossenses 3,16 diz que a palavra de Cristo habite ricamente em nossos corações. E aqui Paulo está falando o seguinte, ele está orando para que Cristo habite em nossos corações pela fé. Os irmãos já falaram, né, que Cristo e a sua palavra são a mesma coisa, né? João fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, Cristo e a palavra é a mesma coisa. Como que Cristo vai habitar nos nossos corações pela fé se a palavra não habita? Por isso que ele fala, habite ricamente em vossos corações a palavra de Cristo. Logo, Cristo vai estar habitando os nossos corações também. Então, ele diz ali, né, nesse versículo 17 de Efésios 13, estando arraigados e fundados em amor. Arraigados, né, raízes profundas, fundamentados, não na superficialidade. Nós não podemos viver vidas superficiais, porque podemos ser enganados. Timóteo fala, né, sobre a questão dos sofismas, fala sobre a questão dos conselhos, né, de outra doutrina. Ele fala para Timóteo conservar a sã doutrina. Então, precisamos estar enraigados, né, arraigados e fundados em amor, não na superficialidade, para que possais compreender, olha aí o entendimento, compreender com todos os santos, essa palavra aqui, com a igreja, na comunhão com os irmãos, não é sozinho, não é isolado, é com todos os santos. O Senhor tem um propósito com a igreja. Nós somos membros uns dos outros. Então, nós só vamos poder compreender de que forma? Com todos os santos. Qual seja a largura e o comprimento, né, que falei que excede todo entendimento, para que sejais cheios, até inteira da plenitude de Cristo. Então, estou concluindo, irmãs. Como devemos andar? Efésios, do 5, capítulo 5, até o 20, do 1 a 21, eu vou ler, né, para a gente. E já estou terminando, é a última parte. Efésios capítulo 5, verso 21, a partir do 1. Como devemos andar? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Chocarrices é aquilo, é um falar que é perda de tempo. E é um falar que não leva a nada. É um falar que tem uma segunda intenção. Ali, quando fala de impudicícia, sabe o que significa a palavra impudicícia? Na minha versão está escrito impudicícia. Quer dizer, está se referindo à honra feminina, ao recato, à castidade. Como será que eu tenho me vestido? Como é que eu tenho me portado? Ao pudor, à inocência. Então, ele vai falar ali, no 4, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas inconvenientes antes. Pelo contrário, ações de graça. Sabei isto, pois nenhum incontinente, impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus, de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, palavras vazias, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, nós lemos. Porém, agora, o que nós somos? Sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. 9. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Lembra lá a palavra vaidade? Significado infrutífero? Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto, só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Quanto mais eu me achego para o Senhor, quanto mais eu recebo luz do Senhor, mais o Senhor mostra o que há em mim. Lembra de Mateus, que já foi mencionado aqui no retiro? Quando Jesus falou, né? Não pescaram nada e o Senhor falou, né? Para ir lançar as redes. E Mateus disse, desculpa, Pedro. Falou lá em Mateus, mas foi Pedro. E Pedro disse, Senhor, não havemos nada, não pescamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E daí a gente viu aquela pesca maravilhosa, o milagre que o Senhor fez. E depois, qual foi a atitude de Pedro? Pedro caiu aos pés do Senhor e disse, Mestre, retira-te de mim, porque sou homem pecador. Ele viu o Senhor. Quando a luz... Quando a luz do Senhor, quanto mais eu me achego ao Senhor, mais eu quero estar com o Senhor. Quanto mais eu me achego para a luz, o Senhor mostra a nossa natureza, os nossos pecados. E como 1 João diz, né, que se tivermos pecados, o que que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça. Então, verso, continuando, 14, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Luz, trazer luz. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, não como tolos, ignorantes, e sim como sábios. Olha o sábio. Por essa razão, não vos entorneis insensatos, mas procure compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O vinho é algo bom, né? O que o vinho traz? Ele traz alegria. Assim, né? O vinho te deixa alegre. Mas a palavra aqui está falando, não vos embriagueis com vinho. Está falando no sentido de coisas que contribuem para a sua carne, de estar cheio daquilo. Em 1 Coríntios 10, 31, fala assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, está dizendo que há dissolução nisso. Então, não vos embriagueis com vinho. Mas fazer o quê? Mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, sujeitando-vos em obediência, considerando uns aos outros no temor de Cristo. Então, como que eu vou falar com salmos se a palavra de Cristo não habita ricamente no meu coração? Né? Então, enchei-vos do Espírito pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor. E o resultado disso vai ser, né, falar entre vós com hinos e cânticos e salmos. Então, eu queria trazer essa questão, queria trazer uma ilustração de uma ministração que eu ouvi de um irmão, e ele fala de uma ilustração do Atmani, sobre a questão da mente. Ele diz assim, ele cita uma, que o Atman falou assim, que a nossa mente é como uma cidade fortificada. Então, uma cidade, né, naquele tempo, naquela época lá medieval, tinha aqueles muros altos, uma cidade edificada. Então, vinham os inimigos e eles queriam entrar na cidade, mas eles não podiam entrar porque os muros eram muito altos. Então, o que eles faziam? Eles iam para o ponto mais vulnerável, que eram as portas da cidade. Então, por ali eles tentavam entrar. E daí, eles procuravam entrar pela porta. E daí, concluindo, ele diz assim, ó, porque se um inimigo ganhar a porta, ele ganha a cidade. Então, ele compara, a nossa mente é como uma cidade fortificada. Se um inimigo ganha a nossa mente, ele ganha todo o nosso ser. Então, para concluir, irmãs, vamos ler lá em 1 Pedro 1, versículo 13. 1 Pedro 1, versículo 13. Até o 19. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Nós somos peregrinos nessa terra. A nossa pátria não é daqui. Não, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós devemos nos portar como os filhos da luz. Então, só chamar para terminar essa palavra, cingindo o vosso entendimento. Esse cingir, ele tem a ideia de, provavelmente alguém já ouviu, mas ele tem uma ideia assim. É como que nem aquela, uma metáfora da prática dos orientais, no sentido de eles serem desimpedidos de fazer os seus movimentos, como eles estavam acostumados, quando eles iniciavam uma jornada ou eram contratados para um trabalho, por causa da roupa, das roupas deles, que eram esvoaçantes e longas, o que eles faziam? Então, para eles poderem se movimentar, eles pegavam e atavam junto ao corpo deles um cinto de couro. Então, amarrava bem apertado, né? Porque as roupas deles eram largas. Então, para eles terem facilidade no andar e fazer as coisas, eles pegavam aquela cinta e atavam junto o seu corpo, bem junto, para que não tivesse nenhum movimento das roupas ali. Então, esse cingir tem esse sentido. Ele tem o sentido de apertar em roda, de cercar. Então, é isso que Pedro está falando para nós. Cingir o nosso entendimento, aperta, não deixa nada frouxo para que nada entre. Então, é nesse sentido que Pedro está falando, esse cingir. Então, nós devemos vigiar, né? Ver como estamos pensando. E outra coisa, irmãs, a gente leu ali sobre como devemos andar, né? Assim, aquela, tem várias questões ali. Mas uma coisa ficou clara para mim em relação a isso. Que não é por esforço nosso. Ali diz, em Efésios 5, diz, sede, pois, imitadores de Cristo como filhos amados. Como filhos amados, tendo a mesma natureza de Deus. E de que forma? Eu lembrei lá de João 15, que fala da videira verdadeira. Permanecer em Cristo. Se nós permanecermos no Senhor e as suas palavras permanecerem em nós, o fruto vai vir, não vai ser por esforço próprio. Eu não preciso me esforçar para fazer essas coisas, porque eu não vou conseguir por esforço próprio. Mas se eu permanecer no Senhor, manter comunhão com Deus, né? A sua palavra habitar em mim ricamente, o sangue de Jesus vai me purificando e o fruto vai vir. Né? É o nosso caráter passando por disciplina. Deus vai, Ele quer forjar o caráter do seu filho em nós. Então, é como filhos amados. Amém?
Oi. A gente está ouvindo bastante falar sobre o temor do Senhor, a nossa posição com relação a temer a Deus, e muitas vezes é difícil a gente entender o que é esse temor, né? E uma pessoa muito sábia, a Ângela, falou esses dias algo bem simples. O que é temer ao Senhor? É levar Deus a sério. Quantas coisas na nossa vida a gente leva a sério, né? E um exemplo, eu vou começar uma faculdade. O que eu vou ter que fazer? O meu objetivo é fazer a faculdade, passar em todas as matérias, conseguir um diploma para começar a trabalhar, certo? E o que eu vou precisar fazer para conseguir esse diploma? Vou ter que negar várias horas de lazer com a família, com os amigos. Essa vai ser a minha posição. Ou, por exemplo, eu quero aprender a andar a cavalo. O que eu vou ter que fazer para aprender a andar a cavalo, para competir? Eu vou ter que treinar muito, vou ter que ir às aulas, aprender. Preciso conviver com o cavalo, saber quando ele tem medo. Preciso vestir a roupa adequada, não posso montar cavalo de vestido. Então, tem uma série de coisas. Além disso, para a faculdade existe um edital. E no edital já está específico quais são os deveres e os direitos de cada aluno, de cada professor. Além disso, já está especificado quando vai ser cada prova. Se eu não for na prova, eu vou tirar zero. E nós, como cristãos, também temos um edital, que é a Bíblia, é a palavra. E ela é muito melhor, porque ela é uma palavra viva e eficaz. E no livro de Timóteo, que é um livro base para esse retiro, ele é um livro bem prático, porque é uma carta a um jovem que foi responsável por coordenar a igreja em Éfeso, que era uma igreja grande. Então, Paulo instruiu ele através de cartas. E lá ela dita diversas atitudes que nós devemos ter como cristãos. E existem para diversos tipos de pessoas, viúvas, mulheres, homens, e é uma coisa prática. E eu ouvi há um tempo, há bastante tempo atrás já, que a gente ora, antes de começar o encontro, pela presença do Senhor. Ah, Senhor, esteja no meio de nós, que o Teu Espírito Santo seja livre, que Ele flua livremente em nossos corações. Né? E se cada uma de nós agora pensar o quão isso é consciente para cada uma. E se Jesus estivesse aqui como homem, físico, aqui, agora, né? Ou se ele andasse com cada uma de nós todos os dias e se nós tivéssemos esse pensamento, como seriam as nossas atitudes? Será que a gente usaria o mesmo palavreado? Será que a gente postaria as mesmas fotos no Instagram? Será que a gente conversaria com as pessoas que a gente está conversando no WhatsApp? Será que a gente mandaria tais palavras, tais conversas? Entre amigos, conversaria aqueles assuntos sabendo que Jesus físico estava ali no meio? Isso me fez pensar, e quando caiu a ficha, eu mudei muitas atitudes minhas, muitas. Porque tu vê que Jesus está do teu lado, porque ele está, só que ele é invisível. Mas ele está aqui, agora olhando para cada uma de nós. E, né, como eu falei, o livro de Timóteo ele tem diversas coisas práticas. E eu gostaria de ler um versículo para as mulheres, que está em 1 Timóteo. Primeira Timóteo 2:9 diz assim: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras. É algo prático e bem certeiro, como devemos e como não devemos nos vestir. O vestuário é uma das ações que um cristão tem. A nossa roupa diz muito sobre quem nós somos. Principalmente quando a gente está no mundo, junto com as outras pessoas. Isso influencia muito. As pessoas se perguntam, nossa, por que você não usa tal roupa mais curta ou mais colada? Por quê? Porque eu tenho o Senhor. Eu vou preservar o meu corpo. O que o meu corpo é? Santuário do Espírito Santo. Então, eu vou cuidar dele. E por que veio no meu coração em falar sobre isso? Porque nós, mulheres, nós estamos num empoderamento global em que se fala muito sobre o feminismo, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. E um outro ponto que eu ouvi esses dias é eu me visto do jeito que eu quero para me sentir bem. Então, se eu gosto de certa parte do meu corpo, eu vou mostrá-la. Isso é certo, isso é errado, né? E ali, na palavra, que é o nosso edital, o que a gente deve seguir, né? Que é como o Senhor escreveu, a gente tem que seguir. Então, o que ele fala, né? Como que as mulheres devem se vestir? Com modéstia, bom senso. Aí outras versões falam, sobriedade, honestidade, com pudor, roupa respeitável, com prudência. E como que a gente não deve se vestir? Daí ele diz aqui, né, cabeleira frisada, outras versões de trança com ouro, pérolas, vestidos preciosos, ou roupas caras, vestuário dispendioso. Como foi falado aqui, acho que o irmão Valmir, que compartilhou, a gente não tem um pode, não pode fazer, pode, não pode ir para a praia, pode vestir biquíni, não pode. Não, mas isso cabe ao coração de cada uma, o que você deve e o que não deve vestir. Tem uma... naquele aplicativo do celular, que é o Mais Word, tem uma parte que é o Easy English, que ele é bem mais especificado assim, para leitura em inglês mais fácil. E esse versículo, traduzido, ele fica assim, ó: além disso, quero que as mulheres usem roupas adequadas. As mulheres devem usar roupas que não mostrem muito corpo. Uma mulher não deve usar roupas que causem vergonha de outras pessoas. As mulheres não devem fazer o cabelo de uma maneira cara que leva muito tempo. Nem devem usar ouro ou pedrarias, ou roupas caras. Como eu falei, não existe um certo ou um errado. Mas como que então nós, mulheres, filhas do Senhor, devemos nos vestir? Né, com o que é conveniente para mulheres que declaram servir a Deus. Se Deus estivesse aqui, a gente usaria uma roupa curta? Se Jesus estivesse aqui, né, como homem? É algo para se pensar. Então, Laísa, como que eu tenho que me vestir? Eu gosto de pensar que se o Senhor ele é o rei dos reis e eu sou filha dele, então eu sou uma princesa? Aí eu sou. E como que uma princesa se veste? Acho que todo mundo aqui já ouviu falar, né, das princesas e da rainha da Inglaterra. Como que elas se vestem? Como que são as roupas dela? Tá que são caras, né? Mas elas usam shorts curto? Como que elas andam? Elegantes, né? Não é que eu vou me vestir desleixada agora, vou sair com qualquer roupa, não. Eu vou ter um bom senso de não mostrar o meu corpo, porque existe um versículo lá em Mateus que até foi falado aqui, que quando um homem olha para uma mulher com um olhar indecente, ele já pecou contra ela. Muitas vezes a gente, eu vou vestir essa roupa porque eu me sinto bem, mas ela é mais colada. Vai mostrar partes do meu corpo, querendo ou não, e isso pode fazer pecar uma outra pessoa ou um próprio irmão, né? E eu tenho um exemplo que aconteceu comigo esses dias. Eu estava no carro dirigindo e estava um trânsito, assim, o semáforo fechado e o carro não andava. E na minha frente tinha um outro carro que dava para ver o que estava acontecendo lá dentro. A mulher estava dirigindo e o homem estava no banco do lado. E assim, não tinha o que fazer, o trânsito estava parado e saiu uma moça de um prédio. Essa moça, eu daria uns 17 anos para ela. É uma moça linda, linda. Eu olhei assim, regalei o olho, nossa, corpão violão. O frizz, não tinha um frizz naquele cabelo dela que era gigante, né? Eu queria dar os meus para ela, meus frizz para ela. E eu olhei para ela assim e pensei, nossa, que moça bonita. E de repente eu olhei para a roupa dela. Era uma roupa que, né, eu li ali, né, que causa vergonha em outras pessoas. Ela estava com um shorts extremamente curto, mas era extremamente mesmo, aparecia a voltinha aqui de trás. E era um shorts de malha, então ele seguia o movimento do corpo dela. Mas a blusa era mais curta ainda, parecia uma faixa da barriga. Então, assim, me deu vergonha quando eu olhei para ela e fiquei assim, nossa, eu jamais conseguia usar uma roupa dessa. E ela saía, além do nosso vestir, a gente também tem que cuidar com o nosso andar. Porque se tu se empina tudo, tu tá querendo que todo mundo veja, né? E a moça tava assim, né? Ia, né? Linda e maravilhosa. E o que aconteceu? Na minha frente, no carro, o homem olhou para ela. E ficou. E de repente eu olhei pro carro e só vi a mão assim, né? A mulher tava batendo um monte no cara e não parava de bater. E eu olhava aquilo, achei engraçado. Mas sem mentira para vocês, a moça já tinha virado a esquina, não dava mais para ver e a moça ainda tava batendo no cara. O semáforo andou, o carro foi pro outro lado, deu uma espiada, o cara tava assim, ó, e a moça batendo no cara. Então, o que eu pensei na hora, né? O que que essa moça pode ter causado nesse casal? Foi engraçado na hora, né? Eu só vi abraços. Mas o que será que ela causou nesse casal? E ela imagina alguma coisa sobre isso? Não, ela não viu nada, não tem ideia do que aconteceu. E quando nós temos o temor ao Senhor, a gente se policia nessas áreas. Se policia no nosso andar, no nosso falar, no nosso agir, no nosso vestir. E o vestir para a mulher é muito importante. E só para terminar, tem um versículo que sempre falam para as mulheres, né? Quando tem chá de panela, sempre lembro desse versículo, que é Provérbios 31:30. Vamos abrir lá. Esse versículo a gente ouve muito falar, ele sempre é dito para as mulheres. E quando eu estava diante do Senhor pensando em como terminar essa minha fala, porque precisa ter um fechamento, né? Esse versículo veio no meu coração e quando eu fui ler, eu percebi que tinha uma palavra ali, que eu nunca tinha pensado nela. Então diz assim, né? Enganosa é a beleza, vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Né? E a gente pode temer o Senhor obedecendo a Ele no vestir, no falar, em tudo isso. Né? E só para concluir, por que nós devemos, então, temer ao Senhor, levar Deus a sério? Porque Ele nos levou a sério. Ele mandou o Seu Filho morrer por nós, para que nós fôssemos salvos. E quando a gente tem isso no nosso coração, nossas atitudes mudam. Então, que o Espírito Santo possa cair no coração de cada uma, que cada uma possa se politizar com o que vestir, com o que falar. Amém?
Eu prometo que vou ser bem rápida. Tem algo que hoje, desde o intervalo ali, começou a queimar no meu coração. E eu já tinha conferido com a Laísa que ela ia falar isso. E, enfim, vou completar o que ela falou. Porque muitas vezes nós ouvimos palavras, principalmente nessa reunião assim, que é íntima de meninas, né? Palavras que são diretas, né? Que toca no ponto. E às vezes isso nos gera um certo desconforto. E nós podemos ter duas atitudes em relação a esse desconforto. Nós podemos simplesmente ignorar e dizer, ah, mas eu faço como eu quero, né? Enfim, a irmã como ela quer e eu tenho a minha posição. Ou nós podemos considerar isso diante do Senhor. E eu queria contar um testemunho de uma vez que nós estávamos em uma reunião de irmãs. E a irmã que estava ministrando, ela compartilhou um negócio que, gente, sério, ninguém sabia que eu estava vivendo aquilo. Mas quando ela falou, quando eu estava sentada na cadeira, parecia que ela sabia o que eu estava vivendo. E eu comecei a me sentir envergonhada na cadeira. Esse foi o sentimento que eu tinha, assim. Eu comecei a me sentir muito desconfortável, assim. Parecia que alguém tinha falado para ela que eu estava passando exatamente por aquela situação que ela estava falando. E eu lembro que isso trouxe muito temor no meu coração e me fez mudar de atitude em relação ao que ela estava compartilhando. E um outro testemunho que eu gostaria de compartilhar não é algo que aconteceu só comigo, mas com outra irmã, inclusive ela está aqui hoje. Que houve um tempo em que eu estava numa leitura cronológica, eu cheguei no livro de Judas. E no livro de Judas tem um texto, vamos abrir lá, só para a gente conferir. Em Judas 1, ali do 17 até o 23, ele vai estar falando sobre os comportamentos do mundo, né? Principalmente nos tempos em que a gente vive. E no 23, eu vou ler só o 23, só para a gente ser bem pontual. Ele diz assim, ó, para nós, né? Salvai-os, arrebatando-os do fogo, quanto a outros. Sede também compassivos em temor. E a última frase, detestando até a roupa contaminada pela carne. E quando eu li esse texto, eu pensei, meu, eu nunca imaginei que isso ia ter na Bíblia, né? Porque parece que isso é algo tão atual e a Bíblia foi escrita há tanto tempo, né? Mas até isso o Senhor teve cuidado de deixar para nós, né? E o que eu quero dizer em relação a isso? Na época que eu estava lendo, esse versículo chamou muito minha atenção. E eu estava no shopping com duas irmãs e uma delas é essa que eu vou contar o que aconteceu. E a gente estava falando de algumas roupas que tinha numa loja. E daí eu lembrei desses textos. Eu falei, ah, sabia que lá em Judas tem um texto que fala que a gente deve detestar até a roupa contaminada pela carne? Mas eu só comentei, assim, a gente não compartilhou nem nada. E aí passou. Aí alguns dias, não lembro se foi dias ou semanas, essa irmã veio para mim e falou assim, meu, eu preciso te falar que o dia que tu falou aquele texto, ele caiu no meu coração. Mas a dificuldade da irmã não era em relação a se vestir indecentemente. O ponto era que existia uma determinada loja que ela gostava muito, enfim, e ela colocava muito do coração dela naquela loja. Então, olha como é um negócio sutil. Às vezes, não é só o comprimento da roupa que a gente usa, nem se ela é justa ou se ela é larga, mas é o tanto que isso ocupa o nosso coração. E essa irmã, ela tomou uma posição radical. Ela falou, não, eu não vou mais deixar isso ocupar meu coração, eu vou me vestir com modéstia, com bom senso, e não vou mais me comportar dessa forma. E isso caiu com muito, muito temor também no meu coração, né? Porque a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque, nós, como eu falei, nós podemos ter duas atitudes em relação a essa palavra, né? Como o que a Julie falou, né? Sobre nós não nos contaminarmos, né? Sobre nós vivermos de maneira piedosa diante do Senhor. E mais um ponto para fechar, algo que eu ouvia também quando eu era adolescente, que os irmãos falavam assim, que nós gastamos tempo com aquilo que nós amamos. Então, na época, eles falavam assim, por exemplo, se você gasta muito tempo lendo revistas, enfim, hoje é difícil quem lê revista, né? Hoje está mais na internet ali, mais conectado. Então, assim, se eu tenho gasto meu tempo, por exemplo, olhando referências, olhando, não sei, vitrines, ou sei lá, qualquer coisa, gente, isso não é pecado, tá? A gente só tem que ver até que ponto que a gente pode colocar isso nas nossas vidas. Porque isso não pode ser o principal, como a Laísa falou, né? Não seja a cabeleira frisada, não seja as tuas roupas a tua beleza, né? Mas seja o temor do Senhor na tua vida. E o temor do Senhor é o mesmo que agora está falando no teu coração, que está te apontando alguma área, eu não sei, nenhuma irmã sabe, assim como aquela irmã que falou, também não sabia o que estava vivendo, a gente não sabe, mas o Espírito Santo sabe, e o Espírito Santo fala aos nossos corações. Então, assim, só para fechar, se tem alguma área que o Senhor está falando no teu coração, que você precisa ser radical, não deixe isso passar, sabe? Não dê brecha, não pense, ah, mas é só isso aqui não vai afetar a vida de ninguém. Porque, por exemplo, o exemplo que eu dei dessa irmã, não vai mudar nada na vida de ninguém, não vai fazer o irmão pecar. Mas era algo que ocupava o coração dela. Então, nós temos que ser criteriosos. E só para encerrar agora, de verdade, lá em Tito tem um texto que fala sobre a forma como nós devemos nos comportar. Espera aí. É depois de Timóteo, tá? Timóteo 2,6, que diz... Tito 2,6, que diz, torna-te pessoalmente... Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quando o Gabriel falou ontem, né, do erro de Eva, enfim, na verdade, o erro dela começou de querer discutir com a serpente. Então, se a serpente vem puxar papo com a gente não tem nem que dar papo para ela. Porque se a gente for dar papo, a gente vai cair, ela vai nos enganar. Então, nós temos que ser criteriosos, nós temos que ser padrão, né, diante da nossa geração, e para que o inimigo não tenha nada para dizer a nosso respeito, né? Então, por exemplo, a atitude que a Julie compartilhou em relação ao palavrão. Ela foi radical, ela foi criteriosa, ela foi padrão. E isso não deu um mau testemunho, né? E pelo contrário, né? Ainda impactou a vida daqueles colegas de trabalho dela, né? Então, esse deve ser o nosso andar, exatamente. E, bom, era isso. Acho que é daí também.
Agora, para finalizar mesmo, Romanos 6, quem puder abrir. Quando a Júlia comentou que estava no coração dela, para o retiro, a questão da luta, carne, espírito, já era algo que Deus também, um tempo, já estava me falando através desses textos de Romanos. A tal ponto que eu disse para o Pira, eu nunca tive uma experiência assim com a palavra de Deus. Que eu deitava na cama, eu não conseguia quase dormir, eu levava umas 2 horas para dormir, eu ficava o tempo inteiro, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. E me vinha um cântico, e o pecado não mais terá domínio sobre vós, não conhece? Não é do teu tempo. Mas é um cântico da palavra de Deus. Sabe, aquela palavra começou a mexer comigo, essa palavra viva. Né, que eu sentava para comer, o Biro disse, está acontecendo alguma coisa? Eu disse, eu não sei. Porque eu nunca tinha tido essa experiência tão maravilhosa de ser tão cheia da palavra de Deus. Mas sabe o que ele falou para mim? Ele disse assim, foi porque tu nunca buscou como tu tem buscado. É por isso. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe, nenhuma pessoa que se achegou a Jesus, ele mandou embora vazia. Né? E é uma experiência que eu quero crescer. Né? Agora, nessa nova fase em que a gente está de aposentadoria, né? Que os filhos já cresceram, saíram de casa, eu disse para ele, olha, eu só falo para ele assim, ó, tô indo para o quarto. Né, para ter o meu tempo com Deus, de meditar, de buscar. Né, e sinto, tenho sentido falta, porque acho que não lembro quem comentou aqui, né, a questão de ter fome e de ter sede, muitas vezes eu não tinha. Eu estava tão envolvida com tantas coisas, eu não tinha mais aquilo me incomodar. Eu dizia, Senhor, como é que pode alguém nascer de novo e não ter fome nem sede? Eu não aceitava aquilo. Eu dizia, Senhor, me dá fome, me dá sede. E ele tem me dado o pão vivo que desceu do céu. Para mim e para todo aquele que tem fome e tem sede. Né? Todo aquele que se achega a ele. Muitos desprezaram no deserto, eles também não tinham o que comer. E Deus deu o maná. Mas eles se referiram ao maná como aquele pão vil desprezando o pão que Deus tinha dado. Então, não despreze o pão que Deus tem nos dado, o pão vivo que desceu do céu. Né? Quem bebe da água que é ele mesmo, não vai mais ter sede. Né? Se você está caminhando nesse mundo, eu sei que muitas vezes a gente se vê num desertão, né? Lutando, remando contra a maré. Né? Parece que a gente está caminhando sozinho, todo mundo vindo, né? Num sentido e a gente caminhando no outro. Né? Muitas vezes numa sequidão, são momentos que todas nós passamos. Mas tenha fome e tenha sede. Se você não tem, diga, Senhor, eu não tenho, mas opera em mim o querer e o realizar. Me dá fome, me dá sede, porque se a gente não comer e não beber desse pão e dessa água, nós vamos perecer. Quem não se alimenta, né, morre a míngua. É. É, aqui no capítulo 6 de Romanos, Paulo vai falar de uma experiência aqui, falando da nossa experiência com Cristo através do batismo. Daí ele diz, vocês não sabem que o nosso velho homem morreu e ressuscitou com Cristo para andar em novidade de vida? Ele vai falar aqui umas 5 vezes nesse capítulo 6. Vocês não sabem, vocês ignoram, não sabeis. Essa é uma primeira experiência, é a de saber. Muitas vezes nós sabemos, mas nós sabemos só aqui. Jesus disse para os fariseus, vocês erram porque vocês não conhecem as escrituras. Como assim não conhecem as escrituras? Os fariseus eram aqueles que desde pequenininhos eles estudavam a palavra de Deus. Eles memorizavam a palavra de Deus. Eles andavam com aqueles rolos enrolados embaixo do braço. E muitas vezes nós somos assim. Nós conhecemos, nós sabemos. Conhecemos aqui. Mas não sabemos realmente o que aquela palavra é, que ela é vida para nós. E depois ele fala, vocês não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus, porque essa palavra ela é viva. E o Espírito Santo vai soprar nessa palavra, no tempo de sequidão, muitas vezes, no tempo de luta, no tempo de busca, ele vai soprar essa palavra e ela vai se tornar o poder de Deus em nós. Aquela palavra que nós apenas muitas vezes sabemos, de ler, de ouvir falar. Muitos, a gente viu, que cresceram, né, entre nós. Né? Nós temos duas filhas que cresceram também, né, no meio de vocês. Né? Mas eu percebi claramente o momento que elas apenas conheciam a palavra de obter como um conhecimento e quando aquela palavra se tornou vida para elas. Uma delas, uma irmã chegou a comentar, olha, não é que ela mudou, ela é uma outra pessoa, ela não é mais a mesma. Quando ela nasceu de novo, né, quando ela teve a experiência de ver que ela tinha ressuscitado com Cristo e de que essa era a nossa nova vida, a vida que agora está em nós, é a vida de Cristo, é por essa vida que nós podemos vencer. Todas essas coisas que a gente tem visto aqui, né, são tantas coisas, às vezes a gente acha, meu Deus, é impossível. E Paulo também achava isso, tanto é que ele fala aqui da luta dele, o querer o bem está em mim. Né? Aquilo que eu quero, isso eu não faço. Aquilo que eu não quero, quando eu vejo, eu estou fazendo. Não é a nossa luta? Não é todos os dias, praticamente, a gente passa por isso. Mas aí ele fala, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Aleluia! Graças a Deus. A gente também pode dizer, graças a Deus por Jesus Cristo. Porque Ele é a nossa força para vencer. Ele é a vida em nós que vence. Né? Gente, Adão, a velha vida, você pode até tentar ganhar dele no teu braço, na tua força. Tenta, para você ver. Talvez tenha muitas pessoas aqui cansadas, que estão tentando vencer Adão. Mas só tem um lugar para Adão e só tem uma pessoa que pode vencer Adão. Se chama Jesus Cristo. Lá na cruz do Calvário, ali foi morto o nosso velho homem. Ali, irmãs. Sabe, você pode tentar. Se você está tão cansada, muitas vezes sobrecarregada. Muitas vezes eu também estou, porque eu também tento. Eu tento, a gente tenta, a gente quer dar um jeitinho. né? Mas chega um momento que a gente tem que se render e dizer, Senhor, eu não consigo. Tem misericórdia de mim. Graças a Deus por Jesus Cristo. Paulo vai falar aqui também no versículo 11 do capítulo 6. Assim também vós, considerai-vos assim como... Como ele colocou ali em cima, né? Foi morto o vosso velho homem, né? Na cruz, através do batismo, né? E renasceu, nasceu Cristo ali. Quando nós ressurgimos, quando Cristo ressurgiu, nós ressurgimos com ele. Aí Paulo diz assim, assim também vós considerai-vos como? Mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Muitas vezes a gente não se considera. Como é que a gente se considera? A gente estava falando aqui de se achar. Uma moça lá estava se achando, né? Naquilo que a gente tem que se achar, a gente não se acha. Aqui a gente tem que se achar. Aqui a gente tem que tomar posse. Quando as pessoas dizem, toma posse. Irmão, toma posse, então. Toma posse dessa verdade. Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Né? Levantar de manhã... Né? E lembrar disso, saber disso e lembrar disso, né? Que o meu velho homem foi crucificado com Cristo. E quando ele ressuscitou, quando ele ressurgiu, eu ressurgi com ele. Para andar de que forma? Em novidade de vida. As meninas todo dia eu perguntava, e aí, quais são as novidades? Ô mãe, de novo? Todo dia? Eu dizia, mas claro... Se a gente está andando com Cristo, é andar em novidade de vida. Você tem que levantar numa expectativa. O que, que Deus vai fazer hoje? Né? Que maravilhoso é os 50 anos ter expectativas. O que Deus tem de novo para mim hoje? Né? Aos 60, aos 70, aos 80. Porque a Bíblia diz que o justo, né, na velhice dará ainda frutos. Né? Que maravilha a gente poder viver essa... Eu lembrei de uma experiência também de um irmão, antes dele se converter, Agostinho. Ele era muito promíscuo. Ele vivia em casas de prostituição. E ele se converteu a Cristo, entregou a sua vida. E um dia, ele andando na rua, uma daquelas mulheres que ele tinha tido um relacionamento, viu do outro lado da rua. Agostinho! 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 E ele, fazendo de conta que nem era ele. Ela atravessou a rua e disse, Agostinho, sou eu. Aí ele olhou para ela e disse assim, mas não sou mais eu. Sabe, quando o pecado bater na tua porta, sou eu. Ei, Heloísa, sou eu. Você pode dizer, mas não sou mais eu. Não sou mais eu quem vive. É Cristo quem vive em mim. Terceiro ponto, ali também Paulo vai falar em seguida, né, no capítulo 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Isso que as irmãs estavam compartilhando. Né? Oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque Paulo diz assim, ó, o pecado não vai mais ter domínio sobre vocês, sobre nós. Não tem. Gente, quando a gente diz assim, né, eu não posso. Você pode sim, porque nós não somos mais escravos do pecado. Ele nos libertou, foi pago um alto preço para que nós hoje pudéssemos andar nessa liberdade. Então, hoje nós não precisamos mais oferecer os nossos olhos à concupiscência, né? Oferecer a nossa boca à maledicência, oferecer o nosso corpo. Nós não precisamos mais, nós somos livres. Mas aí Paulo vai dizer a quem, para quem nós devemos nos oferecer. Ele fala em Romanos 12, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereceis os vossos corpos como sacrifício puro, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje nós somos livres para nos oferecer, porque foi pago um alto preço. Nós podemos experimentar a vontade de Deus para a nossa vida. E ela, sim, é boa, agradável e é perfeita. Paulo aqui, né, quem puder depois meditar, né, Romanos 5, 6, 7, 8, né, Paulo também vai dizer, né, que antigamente a gente era escravo, sim, do pecado. Nós tínhamos que pagar, porque nós não tínhamos escolha. Ele, todo dia, ele vinha cobrar o salário dele. Todo dia nós morríamos. Cada vez que nós fazíamos algo contra a vontade de Deus. Quem veio do mundo sabe do que eu estou falando. Né? Quem já ouviu meu testemunho aqui, eu falei, Senhor, eu não vou falar do meu testemunho, porque senão as meninas vão sair tudo de cabelo em pé. Porque eu não contei tudo aquela vez, tá? De vez em quando eu falo alguma coisa, porque tem que ir devagar com vocês, para vocês continuarem me amando. Mas, meninas, vamos nos oferecer a Deus. Não vamos mais servir ao pecado. Nós somos livres. Livres do poder do pecado. Livres em Cristo Jesus.
Tá me olhando?
Queres falar alguma coisa? Queres orar daí já para finalizar?
Vamos cantar um cântico?
Sim. Posso orar antes, então?
Pode.
Vamos orar daí cantar um cântico? Aleluia. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã pela tua palavra, Senhor, essa palavra viva que entra lá dentro de nós, Senhor, e é poderosa para separar nossa alma, Senhor, junta as medulas, para trazer luz onde há trevas em nós, Senhor, para nos libertar, Senhor, de tudo aquilo que ainda tem nos aprisionado, Senhor, nessa nossa caminhada, ó Deus, nós queremos sair deste lugar, Senhor, mortos para o pecado e vivos para Deus, Senhor, porque assim a tua palavra diz que nós somos. Ó Deus, e nós te agradecemos por isso, porque foi na cruz do Calvário que o Senhor pagou um alto preço, que o Senhor nos libertou do poder do pecado, que o Senhor, na tua ressurreição, tu, Senhor, olhaste para cada um de nós e nos deste essa vida ressurreta. Muito obrigada, Pai querido. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.